Bem-vindos ao Marimba, o podcast de música clássica instrumental que te convida a vir curtir tudo que a gente tem aqui do bom e do melhor. Eu sou a Marcinha e sempre comigo, ever, 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 Ana Kay.
Oi, Marcinha. Oi, galera. Bom, hoje de novo, Marcinha, temos parte 1 de 2.
Pois é, que convidado, gente fina, hein? Nossa, muito legal, com tantas informações, com tantas vertentes musicais,
Sim,
muito
tantas áreas de
interessante.
conhecimento também, né?
Nossa, muito. E pesquisador, super interessante. Assim, uma pessoa que tem realmente paixão por descobrir coisas novas e investigar a fundo, principalmente coisas da nossa cultura, né? Isso é muito legal.
Sim.
Gostei
A
muito.
gente vai levar um papo com o Rodrigo, que é compositor. Ele se formou em técnico de áudio. Ele fez o mestrado, está fazendo doutorado em composição nos Estados Unidos e muitas coisas mais. Daqui a pouco vocês vão descobrir.
Gente, o que é esse Rodrigo? Ele é aluno, nada mais, nada menos, que de uma percussionista compositora que trabalhou no Festival de Lucerne, que ela era percussionista do festival. Cara,
Só de
incrível.
saber que ela era amiga do Xenakis, pra mim já é tipo, ah, mano, sério.
Não, incrível. Incrível.
Não, e é louco assim que o Rodrigo ele tem história para tudo, assim. E ele assim, acho que é legal, inclusive porque como ele estuda nos Estados Unidos, né, se formou nos Estados Unidos e continua estudando lá, os Estados Unidos tem essa coisa assim de produzir muito, então você vê que ele já escreveu muita coisa, ele já compôs muita peça para todo tipo de formação. E essa experiência dele com todo tipo de instrumentista é muito vasta, e isso é muito rico, assim. Por isso que a nossa conversa, né, Marcinha? A gente foi conversando daí. Ah, tem um exemplo tal. Ah, quando eu fiz a peça tal, ah, porque sabe, o músico tal, e de repente você vai indo, vai indo, vai indo, e uma conversa emenda na outra, e você fala, gente, quanta história para contar! Que fantástico, né?
E pegando esse gancho dos Estados Unidos, a gente tem, por aqui, a gente tem uma certa dificuldade, ainda hoje, de precificar a arte. De falar, olha, você vai assistir um espetáculo, ele custa tanto, eu vou escrever uma peça, custa X, Y. E ele fala dessa relação, que ele tem lá nos Estados Unidos e também em outros lugares do mundo, em que, primeira coisa, tratava-se do acordo do dinheiro e do trabalho, falar do trabalho e do serviço. E depois começava-se em si o trabalho, que são os ensaios que iam fazer da peça dele, ou ia começar a encomenda, enfim, dependendo do trabalho que ele tinha para desenrolar. A gente aqui ainda não tem muito essa cultura, né, de colocar ali no papel, olha, eu vou fazer um trabalho X, ele vale tanto, tudo bem aqui, ainda tem, ah, mas será? Fica sempre um pouco, ah, vamos ver depois. Isso
Exato.
eu achei bem importante ele ter comentado, sabe?
É, porque assim, tá todo mundo fazendo o seu trabalho, e por mais genial que você seja, digamos que assim, primeiro que a sua genialidade também entra no preço, né? E assim, todo o tempo que você dedica, que você vai dedicar àquela peça, porque assim, a composição, não sei se as pessoas sabem como funciona, mas assim, tudo bem que você pode tirar da cachola, e tem muito de você ir compondo no próprio instrumento, tem gente que compõe no papel, tem gente que compõe no instrumento, mas tem uma parte que é bem embaçada, que é você fazer tudo isso no computador, porque tem programas para isso, mas assim, tem toda uma. Você tem que ter um know-how de como você usa o computador, como você usa esses programas, revisar esse material, né? Isso ele fala também, depois que você. Digamos que é uma peça para um ensemble ou um grupo que tem um regente, você vai ter que
Time
fazer
is
as
money.
Time is money, assim, é muito trampo. E assim, às vezes o compositor tem gente que pode ajudar ele nisso, mas muitas vezes é ele mesmo que faz, né? Então, tem uma parte criativa, mas tem uma parte muito braçal, eu acho, nesse trabalho, que as pessoas não têm noção. E isso é bem, você falou, time is money, né? Assim, é um tempo que a pessoa vai se debruçar sobre aquilo que ela não vai fazer outra coisa.
E não faz
Então,
mesmo.
faz.
Ele e outros colegas também já comentaram que ficam horas, assim, horário de trabalho, das 8 da manhã às 5 da tarde, criando a partitura, escrevendo, porque todas aquelas notinhas, todas as notinhas que estão ali, se você vê a partitura de alguém, todas elas foram colocadas uma a uma. É que hoje coloca-se no computador, mas quando não existia computador, era tudo na mão. Então, independente de ser à mão ou no computador, ela é colocada uma a uma, não tem uma facilidade, ah, tá meio pronto, não. Isso, então, quando você vê aquele trabalho todo, você fala, nossa, é muita coisa para escrever. E demora, e demanda tempo, enfim.
Total. Não, e se é muita coisa para tocar, para escrever também é, né?
Nossa, total.
Essa parte 1 que a gente fez do Rodrigo, ela é um pouco mais abrangente, né? A gente vai falar com ele sobre várias coisas que ele faz e a história dele e tudo mais. E na parte 2 a gente vai entrar mais em perguntas mais específicas, em causos, em histórias, enfim, a gente vai abordar um pouco mais, eu acho que o lado compositor na segunda parte. Então, bom, espero que vocês gostem e vamos que vamos, né?
Bora. Bem-vindo ao Marimba! Hoje a gente tem uma pessoa que já participava de um projeto com a Kay antes da gente fazer esse projeto de podcast, aliás, bem antes, e que talvez feche a trilogia aí da turma que participava com ela do outro projeto, que é o Rodrigo, que eu já sei que ele trabalha com som e trabalha com outras coisas também, é uma pessoa, me parece, do século XXI, que sabe muitas coisas e sabe muito bem, aliás, compositor, não é isso?
Sim, essa é a minha atividade principal, né? Obrigado, Márcia.
Compositor.
Obrigado, Ana, por estar me recebendo. Fechando a trilogia, eu gostei do fechando a trilogia. O Rise of Marimba, talvez aí, fazendo um pouquinho da. Sou compositor de música de câmara, né? A gente fala de música clássica, mas acho que eu prefiro o termo música de câmara contemporânea, né? Talvez. Mas eu também trabalho com áudio, né? Eu sou formado pelo IAV em São Paulo, então trabalho muito como engenheiro de gravação também, faço um pouco de produção. Então acho que no Marimba, quando a gente, para fechar a trilogia aí, como tinha o Yuri, tinha a Cris, tinha a Ana, e tinha eu, que era o engenheiro de som. Então eu ia para fazer a captação de áudio dos projetos, né? E foi até aí que eu conheci a Ana, não foi, Ana?
Sim,
Foi num
sim.
projeto,
Você
né?
conhece o Yuri desde muito cedo, né?
Eu e o Yuri, a gente tá. Aliás, foi super legal o podcast dele, porque eu não sabia que ele tocou saxofone quando era
Aí,
criança.
ó, não era só eu.
Não,
Grandes
eu tirei muito
revelações.
sarro dele, porque acho que ele esconde isso daí das pessoas. E, meu, eu estudei com o Yuri, a gente era muito novo, assim. E ele nunca abriu isso daí. Porque o Yuri, ele era. Eu sempre conheci o Yuri como contrabaixista. E a gente tinha uma. Ele não falou isso, né, no podcast dele, mas eu falei que eu ia falar aqui, que a gente tinha uma rixa no colégio, eu e ele, porque eu era guitarrista, né? Meu primeiro instrumento mais sério, digamos, foi a guitarra elétrica, depois eu fui pro violão clássico, mas antes disso eu tocava guitarra, eu era do heavy metal, assim. E o Yuri era contrabaixista de uma banda de hardcore, assim. E a gente, putz, a gente se odiava no colégio, assim, porque eu era de uma gangue, ele era de outra, assim, gangues musicais, né? Quando eu e Yuri, a gente já tava em São Paulo, a gente pegou um ônibus junto, para voltar para nossa cidade natal, que é Sorocaba, e a gente começou a trocar ideia, e meu, a gente falou, meu, como a gente é bobo, né? A gente nos falou na adolescência inteira, e pô, a gente tinha tanta coisa em comum só por causa do gosto musical, a gente, essas coisas acontece, né? E a gente começou com um projeto com um grupo instrumental que eu tinha de Campinas, chamado Tua, e a gente acabou de lançar CD. A banda tava para acabar já, porque dois dos integrantes tinham que sair e tal. E aí a gente fez um projeto chamado Ao Vivo no Estúdio, onde foi a Cris e o Yuri que encabeçaram. E aí o projeto se desenvolveu no Ao Vivo no Casarão, que acho que teve duas temporadas, tal, que virou um projeto bem maior depois. Mas só para fechar aí a parte marimba da trilogia, aí, acho que faltou o meu anexo na história.
É engraçado que vocês dois se conheceram e começaram a vida musical na música popular heavy metal, assim, né? Tipo, na música totalmente, não sei, a minha sensação é de que é quase o oposto, assim, de música, digamos, de concerto, né? Música clássica, não sei.
É, eu acho que, assim, o heavy metal em si não tem tanto, né? Quer dizer, tem uma ponte talvez um pouco mais próxima da música erudita, por conta, talvez, da virtuosidade, né, dos instrumentos, e também muitas cadências harmônicas, e até tem muitos guitarristas, né, de heavy metal que copiam solos famosos de violino, de piano e tal. Então, talvez exista uma proximidade aí. Tanto que a minha transição para a música erudita foi muito natural, assim.
E como que foi essa sua entrada na música, digamos, né, erudita, na música clássica?
Então, essa é uma história engraçada. É uma história de bullying, na verdade, como eu comecei na música clássica. É
Nossa.
bullying escolar, assim. Quando nem existia essa palavra ainda, né? O bullying já algo que não é da minha geração, assim, apesar de da minha geração ter experimentado também, assim, com todas, né? Mas eu, com 16 anos, eu fui para a Irlanda fazer um intercâmbio de 1 ano, e eu era muito zoado na escola, porque a Irlanda, até 2001, 2002, eu estava na mudança para o euro, por exemplo. A Irlanda era um país muito pequeno, assim, não só geograficamente, mas era um país assim que não tinha nenhuma dimensão dentro da Europa. Então, a Irlanda era um país muito fechado, e uma pessoa chegando do Brasil era um negócio alienígena, assim, principalmente numa cidade pequena. Eu fiquei numa cidade de 7 mil habitantes.
Nossa.
Então, e era uma escola católica só para meninos, o que
Caraca.
é uma porcaria, assim, não deveria existir escola só para meninos, porque qualquer freio moral que a molecada tem quando tem meninas na sala é perdido quando só tem meninos. Então vira realmente um zoológico o negócio. Então, tipo, tacava um ovo em mim, assim,
Nossa.
o negócio era sério, assim. Eu tinha cabelo compridão, né, porque eu era metaleiro, eu tacava um chiclete no cabelo, no meio da aula, assim, pá, um chicletão, assim, aí eu tinha que ir pra casa, tirar aquela.
Porque você era gringo, é isso?
Porque era gringo. E aí, só que lá tinha aula de musicalização, que é muito um negócio muito legal, que, meu, faz toda a diferença. Pô, fez toda a diferença na minha vida, assim. Que era uma aula, assim, de você ficar escutando música e você tocava um instrumento que você soubesse, de vez em quando, para apresentar para a sala.
Idade que você tinha, mais ou menos?
16 anos. E a professora era muito legal. Então, ela trazia, pô, numa aula, eu lembro até hoje, a gente fez She's Leaving dos Beatles, né? E fez Sgt. Peppers também, do CD. Do CD, se não me engano. E na outra aula a gente fez a Sinfonia Fantástica do Berlioz. E
Caraca.
a Sinfonia Fantástica do Berlioz foi realmente o que mudou, assim, total. Foi com a música programática, na verdade. Eu falei, nossa, isso é muito legal, assim, você poder criar todas essas paletas, né, de cores sonoras para reivindicar no caso da Sinfonia Fantástica, uma história, né, quase uma peça teatral sem atores, né? E na mesma época eu estava estudando com um professor que ele era um cara muito legal. Eu estava passando por vários problemas na Irlanda com a minha família de lá, o host family de lá, tive que mudar 3 vezes de família. Foi um negócio bem complicado, assim, o começo. Depois foi genial a experiência, mas esse cara era meu sábado de manhã era o meu santuário, sabe? Eu ia para casa dele, ficar estudando guitarra umas 2 horas lá com ele, e, meu, era o melhor momento da minha semana. E acho que isso já foi crescendo dentro de mim, assim, né? Eu já tocava desde os 10, 9 anos, assim, mas eu comecei a entender a importância na música no lado social mesmo, né? No lado humano da coisa, de construção de comunidade e tal. E aí a Sinfonia Fantástica do Berlioz realmente deu um baque, assim, falei, nossa, isso aqui é muito legal. E aí nessa mesma época, eu entrei numa banda lá. E aí eu toquei um dia um solo lá com a banda na aula tal, e acho que a palavra meio que foi se espalhando na escola, e de repente a galera que me fazia o bullying comigo, começou, e aí, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, tal. Eu falei, nossa, que estranho. E não sei o que lá, e a gente ia para detenção, cara, detenção é toda hora, assim, você espirrou torto, pum, vai para detenção, normal. E aí eles começaram a me chamar para sentar junto com eles, ou senta aqui com a gente, conta mais.
Por causa
E
do
aí eu comecei
solo.
a ser chamado para as festas, e comecei a tocar nas festas, e comecei a criar esse vínculo. Até o dia que eu fui embora, que o cara que mais me zoava, ele era o líderzinho da gangue lá, ele me mandou uma mensagem falando assim: todo mundo merece uma chance na vida, eu espero encontrar você de novo algum dia, alguma coisa assim. E, nossa, realmente foi bem marcante. Aí eu cheguei no Brasil já com essa ideia, falando: meu, a música é demais, cara. Pô, eu vou fazer isso da minha vida, porque olha a transformação que aconteceu em um ano, assim, por conta da música, porque eu toco um instrumento, sabe? A minha experiência, ela poderia ter sido muito mais miserável, assim, se eu não tocasse um instrumento, né? Só que, assim, eu tinha pouquíssimo treinamento erudito, né? Eu sabia ler partitura, assim, há alguns anos, mas, assim, uma leitura muito básica, não era uma leitura proficiente, nada. Não sabia nada de história da música, a não ser o que eu aprendi na Irlanda. Mas eu já compunha para minha banda. Então, eu já tinha essa ideia de... Eu gostava muito de criar, assim. Eu e meu irmão, na verdade, a gente criava junto, assim. Aí eu comecei a me preparar, então comecei a aprender piano, comecei a aprender teoria, etc, etc. Comecei super tarde, com acho que 17, 18 anos. E aí, a partir daí, entrei na academia, né? Onde estou até hoje, depois de bastante tempo.
Eu fiquei curiosa aqui para saber. Você fala assim: ah, eu sou compositor de música de câmara. Então, eu queria saber por que a música de câmara em si?
Tá, eu falo música de câmara, muito precisamente porque o tipo de música que eu componho, ela pertence a câmaras, tipo, ela pertence a ambientes acusticamente fechados e feitos para aquele tipo de som acústico, né? Os instrumentos que a gente trabalha na música clássica, falando mais vagamente, assim, são instrumentos muito arcaicos, que dependem de condição de temperatura, umidade, para funcionar muito bem, etc. Por isso que eu falo música de câmara. Eu componho música para orquestra também, apesar de não serem tantas oportunidades assim, né? Mas eu tenho alguns trabalhos orquestrais. É sempre um desafio gigantesco, que alguém tem que, assim, quando pega um trabalho para orquestra, você tem que sentar e pensar realmente se você quer fazer aquilo lá. Eu falo assim no começo, mas para, bom, Rodrigo faz isso. Mas eu também não acredito muito, assim, eu tenho outros projetos. E voltando, acho que talvez ao começo, a introdução do podcast, eu não sei se eu faço tudo bem, assim, eu agradeço a gentileza do comentário, mas eu tento sim me enveredar para várias áreas, porque nunca se sabe por qual língua a arte vai querer transbordar, né?
Eu
Tá.
queria te perguntar como é que você fazia suas composições, mesmo com poucos recursos ainda de teoria musical? Como é que você trabalha isso? Porque às vezes tem gente que fala: ah, se eu não souber toda a teoria, se eu não souber tudo de harmonia, se eu não souber vários pontos da parte clássica, vamos dizer assim, ou teoria musical, enfim, aí eu não posso compor ainda. E não necessariamente. Acho que isso pode ser uma coisa interessante, assim, de você contar.
Sim. Não, eu acho super interessante, porque hoje em dia eu sou professor, né, de introdução à composição. Então, eu tenho muitos alunos que não têm embasamento nenhum teórico, assim. Às vezes eles não tocam nenhum instrumento, são do departamento de economia, de física da universidade que eu leciono. Mas eles vêm com trabalhos assim de composição fantásticos, assim. Eu compunha muito na intuição e no ouvido, assim. Eu sabia ler partitura, então eu sabia onde que eram os meus do ré mi fás. Eu ia acertando no chute mesmo, assim. Eu acho que eu demorei muito, aliás, muitos anos para me livrar desse hábito de composição intuitiva, assim. Me livrar primeiro e depois trazer isso de volta de uma forma muito mais madura, talvez, assim. Eu não acredito em composição que é 100% serial. Serial, quando eu digo assim, é você monta uma estrutura muito completa, onde no final só sobra encaixar as notas musicais, digamos assim, de uma maneira bem vaga, no lugar onde ela era para ela estar mesmo, segundo os seus cálculos e tal, e não tem nenhum fator humano ali indicando para onde que os sons têm que ir. Eu acredito que ela exista e eu conheço as técnicas e eu aplico as técnicas. Eu mesmo estou fazendo uma série de peças para miniaturas para piano, baseada nas miniaturas do Kurtag, baseada na ideia, né? É muito difícil quando a música segue um trajeto que o seu ouvido não está de acordo com aquilo. Então aí você retoca. Também não acredito em uma composição 100% intuitiva. A composição, ela é uma forma de artesanato, né? Quando você pega uma peça sólida para esculpir nela, é todo um processo para você chegar no material final. Tem um processo de desenho da peça, tem um processo de talhamento, né, que fala, da peça, tem o um processo de você, o segundo, terceiro, quarto. Talhamento, depois você tem que polir várias vezes com vários tipos de lixo. Eu acredito que a composição é muito parecida com isso. Não é a primeira coisa que você joga no nem no papel e nem no instrumento. Tem muita gente que compõe no próprio instrumento e tal, e cada um com o seu processo, mas eu não acredito no que na primeira coisa que chega já é a nem na improvisação, né? Um bom improvisador, uma boa improvisadora, são anos e anos desse processo longo de repertório, né, de material musical e de escolhas que façam sentido, né, construindo essa cognição dentro da arte da improvisação, onde você vai construindo caminhos, múltiplos caminhos, né, que aquele material musical pode seguir. Então, eu acho que começa assim, começa de uma forma muito intuitiva e tem que ser lúdica. Agora, eu sou um defensor ferrenho de você aprender técnica. Não quer dizer que o começo é intuitivo, que você sempre lidar de forma intuitiva com o processo. Aí eu já acho um pouco de preguiça do músico. Eu acho que todo músico deveria tentar compor. Pelo menos um pouco na vida, assim, porque eu acho que é uma voz que você vai trazendo para fora. Porque eu também acho que estreita a relação entre o compositor e o músico. Por exemplo, essa pianista que eu tô trabalhando nessas miniaturas para piano, cara, eu tenho certeza absoluta que eu seria um compositor diferente do que eu sou hoje se eu não tivesse entrado em contato com ela. É o tipo de relação que realmente muda a sua trajetória, porque, nossa, quando você encontra essas pessoas que são muito inteligentes, muito criativas, tal, elas entram em contato com as suas peças de uma forma tão criativa, assim, que você começa a enxergar realidades que você não estava vendo antes, mas que o feedback daquele músico ou daquela musicista, assim, entra e você fala, meu, claro, isso aqui é muito melhor. Pode ser uma relação muito bonita, mas também pode ser uma relação muito problemática. Eu acho que existem problemas dos dois lados nas duas faces da moeda. Eu acho que muitos músicos chegam sem saber o que que é o ato de compor. Então não sabem o trabalho que é, o processo que é, etc, etc. Eu também acho que muitos compositores não chegam com um trabalho novo para um músico, ou para um grupo, ou para uma orquestra, com a técnica necessária para deixar aqueles músicos minimamente confortáveis para eles poderem mostrar o seu melhor no ato do fazer musical, né? Amizades belíssimas surgem da dinâmica entre compositor e músico. Engraçado, né? É uma coisa separada, né? Existe o compositor e o músico, né?
Isso que eu ia
Não,
falar, mas
muitas vezes.
compositor é músico também.
Não é bem assim. Eu acho que existe uma separação muito estranha, que ela existe. Se a pedagogia da música fosse, desde o começo, ensinada numa comunhão entre compositores e instrumentistas, eu acho que ambos teriam a crescer muito, né? Compositores errariam menos, porque estariam habituados a experimentar, porque composição é um negócio que não adianta você ficar só lendo livro. Você tem que sentar e
Sim.
escrever uma, duas, 100, 200, 1.000 vezes,
Tem que
até
ter um tempo,
começar a
ó,
sair mais ou
aprender todos
menos.
os instrumentos também.
É, você tem que ir nas aulas de instrumentação e tal. É, um abraço para o meu professor Maurício, da Unicamp, que falou que eu ia passar fome, porque eu era violonista e compositor na classe, mas ele foi ótimo, foi um dos melhores professores que eu tive na minha vida, aula de instrumentação e orquestração. Eu acho que falta, essencialmente, uma pedagogia que una as duas coisas. Na Europa, eu vejo que na Ásia, em alguns lugares, isso já é muito mais solidificado. Por exemplo, as nanas, as percussionistas que eu conheço, elas são professoras de universidade lá. Elas colocam os alunos delas para tocarem as minhas peças nos recitais. Não só minhas, como os de outros compositores que elas também colaboram com. Demora para você aprender uma peça, né? É um baita de
É,
um
demora.
esforço. Você não quer parar de tocar essa peça, depois você aprende, porque, pô, tá no seu repertório, né? Então, esses alunos vão carregar as minhas peças para frente. Talvez um dia, quando eles forem professores, eles vão carregar, os alunos deles vão carregar minha peça. E você vai formando essa espécie de legado que, quando chega daí num ensemble, por exemplo, o ensemble Moderne tocando Zappa. Meu, você olha aquele concerto, todo mundo tá se divertindo. Pô, e o Zappa pede para os caras atirar com um revolvinho de brinquedo, que faz barulhinho, ele pim, pim, de apito, e o regente vira um guardinha de trânsito, e a galera tá da hora, tá se divertindo, porque existe verdade naquele trabalho. E, assim, existe o sangue na obra, teve pensamento para fazer aquilo. E quando os músicos reconhecem isso, eles dão uma chance pro compositor, de trazer aquilo. Pô, é muito bonito, sim. Coisas mágicas acontecem. Eu falando até de uma forma meio piegas, assim, mas eu já experienciei isso. Eu tive uma peça, chama Loan, e a peça foi estreada num café em Montreal. Puta, foi muito legal, assim. E os músicos, eles têm que falar durante a peça, eles fazem várias coisas bizarras, assim, durante a peça. É quase que uma peça de terror, assim. Eu tive uma vez uma senhorinha na plateia que gritou de medo na peça. Eu
Oh.
achei muito legal. É muito legal. Pedi desculpa para ela depois, eu falei, meu, a sua reação foi a melhor possível que eu poderia ter nessa peça. Assim, na verdade, no fundo, né, o trabalho que a gente faz, existe uma linha, né, de tradição, né, que vem e que vai, né, e a gente é só um ponto nessa história, né? E, na verdade, assim, na visão assim mais antropológica, da coisa filosófica, talvez, a coisa não passa disso, né? Por mais que existam egos e etc, etc, né? Os etc, né? E as etcências, no fundo, a nossa função é essa, né? É marcar um ponto nessa linha que começou antes da gente e vai continuar depois da gente, né? E eu acho que o que fica são essas colaborações. Eu acho isso muito legal. São essas colaborações. A nossa música, infelizmente, não atinge tanta gente, assim, sabe? A gente
Né?
tem que criar outros significados, sabe? Tem significados maravilhosos e lindos, assim, muito profundos. Não é à toa que, quando o Muro de Berlim caiu, não foi o que tocou, não foi Elton John, sabe? Foi a
Foi.
nona de Beethoven que tocou. Não é à toa, sabe? Quando a humanidade precisa, nós estamos lá. Agora, não, estou falando sério, sabe?
Tem total
Agora,
razão, tá ótimo. Achei ótima
agora,
expressão.
porque o bom clássico é aquele que você revisita durante sua vida várias vezes, e ele sempre vai ressignificar algo para você.